Vamos ao quinto episódio da série Vozes de Egressos e Egressas Cotistas, Existir e Resistir, 20 anos de implantação das cotas raciais na UEL. A série é composta por 7 episódios, é uma realização da Rádio UEL FM, em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade, o NEAB, e tem como objetivo mostrar como a política de cotas influenciou o percurso educacional e as oportunidades profissionais de ex-alunos cotistas da instituição. Hoje em destaque a trajetória da cientista social Tainara Assis Pereira. Tainara já está concluindo sua segunda graduação em pedagogia e atua como educadora social.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade.
Salve, salve, Rádio UEL. Meu nome é Tainara Assis Pereira, eu tenho 28 anos. Eu sou nascida, criada e vivo até hoje em Biporã, cidade ao lado de Londrina. Terra bonita, né? Assim, Ibiterra, Porã bonita, na língua tupi-guarani. E obrigada aí pelo convite, para eu poder estar aqui somando, né, nesse processo de celebração dos 20 anos das cotas na Universidade Estadual de Londrina. Enfim, assim, acho que já trazendo e compartilhando um pouco da minha trajetória na UEL, eu entrei na UEL em 2015, no curso de Ciências Sociais. Foi um ano de muitas greves, mas ao mesmo tempo também foi logo no início da minha trajetória que eu conheci o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, porque eu tive a oportunidade e a sorte também de ter aula com uma das únicas professoras negras do Departamento de Ciências Sociais, a Maria Nilza, e estando ali com ela, ela divulgou a oportunidade de bolsa de iniciação científica que tinha pelo projeto dela, que atuava dentro do NEAB, que até então o NEAB não tinha sede também, né? Hoje a gente sabe que o NEAB, ele tem uma sede, a Casa Dona Vilma e a Mucumbi, que fica ali na entrada do calçadão, né? Fica na entrada do CCH vindo pelo calçadão, mas na época, lá em 2015, o NEAB, ele se concentrava numa salinha no CTU, né? O espaço que o NEAB tinha para exercer, né, suas atividades. Então foi ali que eu tenho acesso às reflexões e o que me formou também, né, enquanto pessoa negra, assim, né, enquanto uma mulher negra que se entende enquanto e que se identifica enquanto ali. Então, esse é o pontapé inicial da minha trajetória dentro da UEL, greve e NEAB. E o acesso, então, né, a partir desses dois espaços, aos movimentos sociais, assim, né? Então, isso tudo para estabelecer uma reflexão do quanto que a universidade pública, ela é muito além do que formação estritamente acadêmica, né? Eu não consigo olhar para minha experiência dentro da UEL e não perceber o quanto que todos os espaços dentro da universidade, eles foram extremamente significativos, essenciais para minha formação enquanto cidadã, assim, né? Então, em 2015 eu acesso os movimentos sociais, eu acesso os cursos, eu acesso a graduação em ciências sociais, eu acesso o núcleo de estudos afro-brasileiros e a partir daí minha vida ela é transformada, assim, né? Eu sou transformada por dentro e por fora, assim. E depois, né, desse processo, né, de ingresso na UEL, eu passo 4 anos sendo bolsista do NEAB, né? Então aí é importante refletir que eu ingresso na Universidade Estadual de Londrina pelas cotas sociais, né, cotas destinadas a estudantes oriundos da escola pública, e depois eu também acesso as políticas de ações afirmativas destinadas à permanência, né, porque a gente entrar na universidade pública não é o suficiente, a gente tem que permanecer, e essa é uma das reflexões que quando a gente olha para a história das cotas na UEL, a gente vê esse debate muito bem estabelecido, assim, né, sobre a necessidade da gente minimamente, né, ofertar espaços que vá, entre aspas, garantir a permanência do estudante dentro da universidade, né? que a gente entra, mas a gente precisa permanecer também. E a minha primeira graduação, né, em Ciências Sociais foi, e graças a Deus, e graças às políticas públicas, foi atravessada aí por bolsas, né? Bolsas pelo NEAB, bolsas de permanência, depois pelo PROP, que é o Programa de Apoio à Permanência. Então, ao longo dos meus 4 primeiros anos na universidade, eu tive acesso a bolsas, o que me permitiu não apenas conseguir concluir o curso, mas também viver as várias e diversas experiências que o espaço da universidade oferta, assim, né? Oportuniza pra gente.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL.
Tainara Assis Pereira.
Então, depois que eu termino em 2019, né, que eu me formo em Ciências Sociais, eu entro na especialização de Ensino em Sociologia. Porque dentro das Ciências Sociais, eu entendi que o meu espaço de atuação e o que fazia sentido para mim é a educação. Eu entro na universidade apostando nos processos educacionais para transformação e para mudança de vida. E dentro da universidade, eu entendo que é o que faz sentido eu seguir trabalhando, assim. Então, faço a especialização de Ensino em Sociologia. E ainda nesse contexto, ainda assim, sendo bolsista do PROP, que é o Programa de Apoio à Permanência, e estar ali no PROP, indo até as escolas e trocando ideia com os adolescentes, estabelecendo essa reflexão sobre o acesso à universidade, mas também das cotas enquanto direito, que abria tipo um leque enorme, né, de várias coisas, assim, porque daí a gente ia e falava de cotas, e daí a gente já conseguia estabelecer uma reflexão do racismo no Brasil, e por que a importância de não apenas, né, garantir porcentagem de acesso à universidade pública para quem vem da escola pública também, mas somado a isso, para pessoas que se autodeclaram pretos ou pardas, entendendo enquanto negras, e da necessidade, né, de garantir esse espaço para pessoas negras, assim, né? E de levar para a juventude, de levar para os adolescentes, assim, poxa, as cotas existem porque a gente vive num país racista, que historicamente se beneficiou da mão de obra escravocrata, né? De pessoas que foram sequestradas de países africanos. E desde então o Brasil nunca se posicionou, né, efetivamente em relação as desigualdades que a gente vivencia hoje, que são oriundas de um processo histórico que vem da escravidão, né? Então, assim, estabelecer essa reflexão em sala com os adolescentes fazia muito sentido pra mim, assim. E aí eu faço a especialização em 2019 e 2020. Aí a gente tem a pandemia, né? E ali eu volto pra graduação de novo pra finalizar o TCC, né? Porque até então eu tinha me formado apenas em licenciatura e depois eu fui atrás do bacharel pra me formar enquanto pesquisadora também nas ciências sociais. E depois disso, assim, eu olho pra minha trajetória até ali e falo, tipo, cara, eu preciso, não é o suficiente, Eu acho que preciso voltar para a graduação, e dessa vez voltar para a graduação na educação, né? Na pedagogia, porque eu, enfim, eu realmente acreditava que estando de novo na graduação, e aí abre um parênteses, assim, que difícil é estar na segunda graduação, assim, mas também não me arrependo. Então eu entro em pedagogia e hoje, né, final de 2024, novembro de 2024, eu tô há mais ou menos 3 a 4 meses da minha segunda formatura, da conclusão da minha segunda graduação. Em setembro eu defendi meu TCC na pedagogia, que estabelece uma reflexão sobre as minhas escrevivências enquanto educadora social, porque quando eu entro na pedagogia, eu entro também numa entidade, num serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é o terceiro setor da educação, mas que basicamente são projetos, né, que funcionam no contraturno escolar de crianças e adolescentes que são atendidos pela assistência social, pelos serviços da assistência social, pelo CRAS ou pelo CREAS, e aí eu trabalho ali com esse público que em sua maioria é composta de adolescentes e crianças negros e negras, e aí a gente estabelece ali atividades formativas que não tem a ver com escolarização, é o que a gente chama de educação não formal. Então, a gente estabelece reflexões em relação à vivência desses educandos, né? Tendo em vista aí a formação cidadã deles, a partir de outros processos formativos que não da escolarização. Então, hoje eu sou educadora social e estou finalizando a minha segunda graduação em pedagogia, onde eu pude refletir no meu trabalho de conclusão de curso a minha vivência enquanto educadora social para dentro do serviço de convivência e como que dentro da educação não formal a gente fala pouco sobre a educação étnico-racial. E aí eu estabeleço essa reflexão, assim, que é extremamente necessária. Bom, a importância da UEL na minha formação acadêmica e profissional, ela é basilar, assim, né? O acesso à universidade pública e de qualidade é para além de eu me encontrar enquanto profissional, assim, né? Porque quando a gente entra, assim, sai do ensino médio e entra na universidade, e aí a gente é questionado constantemente: por que que você escolheu ciências sociais? Por que você tá aqui na UEL? E aí a minha resposta era tipo assim: ah, gostava de sociologia, gostava da área das humanas quando eu tava no ensino médio, assim, né? Eu acho até um pouco injusto esse processo logo quando você entra na universidade, porque é difícil responder, assim, com muita certeza. Mas é isso, assim, né? A UEL, ela me deu o título de professora, a UEL me deu o título de educadora, assim, ela me formou pra isso. Mas eu não consigo olhar pra minha experiência dentro da universidade e pensar só na teoria e método, nos processos acadêmicos, no meu desenvolvimento de escrita acadêmica, no meu processo de formação enquanto pesquisadora. Eu não consigo só olhar para esse processo dentro da universidade, sabe? E é isso que eu falava quando eu ia para as escolas para falar sobre as cotas na UEL, né? O ingresso na universidade a partir das ações afirmativas. E não é isso que eu falo para os meus educandos hoje em dia, assim, sabe? Eu não consigo olhar a universidade apenas enquanto um espaço de formação acadêmica. É isso, beijo, tchau, né? Sendo que a universidade pública, ela é muito diversa, né? E ela é muito múltipla. Então, dentro da UEL, eu vivi muitas e muitas experiências que me formaram enquanto cidadã, assim, sabe? Que me formaram enquanto pessoa, assim, que mudaram a pessoa que eu era até então, assim, né? Então, quando eu entro na UEL, eu tenho acesso a vários espaços políticos, a vários espaços de formação cidadã, por meio da participação de movimentos sociais e principalmente do movimento estudantil, assim, sabe? Mas também de conhecer e acessar espaços autogestionados de pessoas negras, né? De estudantes negros e de entender e de formar a minha identidade a partir desses espaços. Então, acessar esses espaços é passar processos de violência, porque quando você identifica e nomeia as várias violências que a gente passa, é um processo de dor e de cura também, com certeza, mas principalmente, assim, sabe? É saber que existem possibilidades e a educação e o ensino superior público de qualidade, ele é uma oportunidade pra gente, assim, principalmente pra gente, né, enquanto negros e negras, enquanto classe trabalhadora.
Tainara Assis Pereira.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade. Esta série é uma realização da Rádio UEL FM, em parceria com o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Entrevistas e edição, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração, professora Marleide Perrude e equipe.
Neste episódio, tivemos a colaboração de Natália Ribeiro, graduanda em jornalismo, estagiária da UEL-FM, a Natália, que realizou a entrevista com Tainara Assis Pereira.